Aline. Eu acho muito bom assim, tá podendo discutir essas coisas, porque eu acho que é isso, a gente está fazendo mesmo CTS, porque é isso, é no dia a dia, são as práticas cotidianas, são as pequenas ações que vão determinar o tipo de ciência que a gente faz, o tipo de cientista, de pesquisador que a gente é. Então, acho que tem isso, a gente não tem condições de trabalho, padrões internacionais de condições de trabalho do pesquisador, que então deveria decidir para todo mundo, né? Uma universidade, quanto de aula você vai dar, quanto de administração você vai assumir, se você tem ano sabático, não tinha que universalizar isso tudo, não é assim. Essa questão, isso é uma pergunta para a Pares, assim, se em todas as universidades federais essa questão administrativa é assim, e a UFRJ contratou um monte de técnicos formados para gestão educacional que deveriam talvez assumir essas funções agora conosco, e eles estão insatisfeitos com o que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo só funções de secretaria, enquanto eles deveriam pensar diretrizes pedagógicas, uma série de questões que eles estão super insatisfeitos. E os professores, por um lado, estão sobrecarregados, mas também não conseguem passar isso para eles. Então, acho que dentro da carreira do professor, a inserção desses novos técnicos deveriam... esse diálogo com esses novos técnicos deveria ser feito. E, assim, a carga horária, né? A Faculdade de Educação, o meu departamento, assim... Ciências humanas são desumanas, assim, para os professores, porque eu tenho que dar, no mínimo, 12 horas aula obrigatória na Faculdade de Educação. Acho que ninguém na UFRJ tem que cumprir essa carga horária, e se você dá, é de 12 para cima, e com faca no pescoço, e após, e além da pós, além de não sei o que. Então, não tem sala de estudo, não tem sala de professor, o teto está caindo, a gente vai dar aula no container, não sei mais o que. Então, é isso, aí você tem que, na verdade, começar a publicar nas revistas 1A antes de nascer, para poder, quando você chegar, né, passar no curso, você começar. Quando você começar agora a mandar artigo, é isso, eles vão ser publicados daqui a 4 anos, como é que eu vou fazer minha progressão de 2 em 2, me garantindo após que meu artigo não sai na revista 1A, então tem que começar a publicar do berço, para quando você entrar na universidade, seu artigo sair. E é isso, acho que a gente tem que começar a ocupar os espaços que tomam essas decisões, porque não são outras pessoas que não nós que decidimos essas questões e que mantemos essa estrutura, né? Assim, então, acho que essa organização de fôlego, assim, né, e de político-ontológica, assim, na ciência, acho que a gente pode começar a pensar ações mais práticas, que acho que faz parte do nosso grupo e do que a gente está pensando, para tentar encontrar as condições ideais brasileiras, assim, de produção científica, né? Assim, com realidade, né? Porque a gente está tentando alguma coisa que não é. Eu me lembro, vou dar um testemunho aqui bobo, mas é engraçado, porque o Arthur foi meu professor, né? Virgínia Castrup também, Rosa Pedro. E eu não entrei no Instituto de Psicologia para ser professora, eu entrei para ser terapeuta. Só que aí eu encontrei um monte de gente feliz dando aula, né? Assim, eles me enganaram, né? O Arthur era uma pessoa feliz, bronzeado, né, assim, a Rosa Pedro ainda é bronzeada e sarada, né, mas acho que resmunga um pouco mais que na minha época, ela era muito mais feliz, assim, não era diretora. Eu falei, ser professor é uma alegria, é uma vida leve, eu vou ser professora. Exatamente, né, assim, me enganaram, aí eu ralei o coco pra chegar ao paraíso. Isso que o paraíso já era, Arthur não faz outra coisa pra se reclamar. Eu não vejo a Rosa, assim, né? Enfim, né? Então, de fato, alguma coisa mudou, né? E eu tô bem longe do que eu esperava, né? Depois de ter ralado a iniciativa privada, assim, tô ralando pra caramba no público, e isso, sem a qualidade e a liberdade que eu esperava ter, que eu acho que isso era o que dava alegria pra todos nós, assim, né? Então, acho que a liberdade de trabalhar, assim, né? A gente tá perdendo, né? Assim, que é o princípio da pesquisa, eu acho, né? Enfim.
Só para respondendo a tua pergunta, HCTR é a história das ciências e das técnicas e epistemologia. E o Exocite começou como jornadas Exocite, que é estudos sociais de ciência e tecnologia.
vou falar então no seu lugar, tá? Bem, o HCTE é um programa interunidades da UFRJ. É o único programa que é interunidades, é do Instituto de Química, do Instituto de Matemática e da COP. E é um programa de pós-graduação, não tem graduação, estudo das ciências e das técnicas, no plural, é importante, e epistemologia. E o Exocite não tem uma instituição atrás. Houve vários congressos. E como começou em Buenos Aires, eles chamam jornadas, né? Eles gostam dessa palavra. Jornadas de estudo, jornadas latino-americanas de estudos de ciência e tecnologia, ou estudos sociais de ciência e tecnologia. Eu queria só comentar rapidamente, estou passando à frente aqui, eu acho que professor é ótimo mesmo, sabe? Inclusive, quando eu comparo com pessoas da minha idade em outras profissões, eu vejo como é bom ter a oportunidade de continuar, de ter contato com gente jovem, sabe? Então, realmente é muito bom ser professor, eu acho. Outra coisa é que me lembra um comentário quando nós fizemos aquele evento de avaliação da CAPES, e várias pessoas disseram assim, somos nós, e aí a Lisbeth disse assim, não me inclua nesse nós, né? Porque não somos nós que estamos na CAPES. Sabe? São professores que estão na CAPES, mas tem muito professor, eu vejo, que, né, ele acha que ele está em Massachusetts, embora o banheiro que ele usa esteja, né, de vez em quando ele tem que sair para ir ao banheiro, aí ele descobre que ele não está em Massachusetts, é só nesse momento que ele descobre que ele não está. Então, e esse pessoal é que tem tendência a hoje dar esses parâmetros. O que eu acho que é importante para a nossa área é que justamente a nossa área é que tem os instrumentos para criticar isso. Quer dizer, então, nós é que temos que colocar em circulação críticas e controvérsias, porque eles não são nem a maioria, né? E nem eles são quem, assim, a longo prazo, vai dar um retorno para quem está nos pagando. Né, que se quiser usar a palavra, é o povo brasileiro que paga uma coisa que nós somos caros. Né? Então, como é que a gente vai retornar isso? É um processo longo, mas eu acho que a gente tem justamente os instrumentos, mesmo que originalmente sejam lá de fora, nós temos que adaptar, não é copiar Latour, John Law, Anne-Marie Moll, não é isso, a gente pode adaptar, mas fazer força para abrir as controvérsias. Inclusive, uma boa controvérsia para ser aberta mesmo é a avaliação. Sabe? Não reclamar, choramingar, porque isso vai ser interpretado como você está fazendo isso porque você não está na festa, tá? Você não conseguiu entrar, então você está reclamando, mas chegar e dizer, olha, isso aqui não funciona por causa disso, as controvérsias são essas, né? E começar a mostrar isso para ganhar aliados que nem são do setor, mas que são capazes de ler isso e verificar e sentir que corresponde ao que eles estão, aos problemas que eles têm. Porque a maioria não é nota 7, não é quem está dando essas cartas aí. Ivan.
Eu queria completar a história da crise da meia-idade. Negócio assim, o cara atirou no, como é que é, atirou no varejo, assim, atirou no que viu, acertou no que não viu. Mas não, primeiro eu falei dessa coisa acadêmica, né, dessa dispersão. A outra coisa tem a ver com o que você acabou de falar, que é a quem nós servimos. E isso também é uma coisa assim de... Quando a gente começa a falar da academia, a gente cai... A gente tem muitos anos que a gente fala da avaliação da CAPES, da avaliação, não sei o quê. Eu, particularmente, apesar de ter participado lá do evento e realmente reclamar, tem um lado que eu já estou de saco cheio também de ficar reclamando disso, porque assim, o que é que a gente pode fazer que aponte para fora da academia, sair dessa... E uma das coisas assim, que é, eu particularmente gosto, aí tivemos oportunidade de compartilhar, né, a experiência de dar aula para a graduação. Por exemplo, sou um dos poucos professores que gosta de dar aula para a graduação. E porque exatamente é um... É como se o sentido do seu esforço se esclarecesse diante de você, quer dizer, a formação daquela garotada, e a garotada da UFRJ é boa pra caralho, responde. E aí você vê aquele teu trabalho crescendo na tua frente, respondendo assim de imediato, sabe? Isso e o que mais que a gente pode fazer para apontar para fora disso aí? Porque se a gente fica muito apontado para dentro também, a gente fica... enfim, eu sei que não tem como escapar dessas avaliações, dessa crítica, mas ao mesmo tempo também, há quanto tempo que a gente aqui no próprio Ato Rede a gente vem falando dessas coisas? Então, seria assim, qual é o sentido do que a gente está fazendo para fora da academia, né? A quem ou a que a gente está atendendo um pouco isso?
Arthur, bom, eu acho que tem o Henrique um duplo movimento. Acho que a gente tem que também compreender que o mundo é muito mais vasto do que essas avaliações, ainda que elas sejam em cascata ou uma cascata de avaliações. O mundo é muito mais vasto. A começar pela graduação mesmo, mas ali tem muito mais coisa aí. Agora, eu acho que existe esse trabalho, por exemplo, quando o Rafael falou que é difícil, complexo, eu acho que pelo contrário, é generoso. Não tem, a gente jamais vai ter uma visão totalizante do que é o sistema de pós-graduação, mas a gente tem muitas entradas, pô. Tem que começar a catucar isso aqui para, quer dizer, não apenas no sentido de perturbar o sistema, mas principalmente eu entendo que é uma maneira da gente se colocar em relação a certas coisas que são colocadas de uma maneira substantivada, como um fetiche assim, para a gente, né? Como um dado, uma coisa... Ah, isso é uma demanda da CAPES. Quantas vezes não se encerra uma discussão, por exemplo, isso é uma demanda da CAPES. Por exemplo, né, tem um seminário na psicologia, como tem a AMPU, a AMPOX, tem a AMPEP. É das coisas mais chatas do mundo. Chato porque não tem nem discussão de trabalho, é reunião de grupo e parece tabela do antigo Campeonato Brasileiro, assim, que, né, o vencedor do grupo J joga com o quinto colocado do grupo H, quer dizer, você tem que fazer grupo, mas o grupo, por exemplo, não pode ter tantas pessoas no mesmo estado e para ter estado tem que ser quatro estados, quer dizer, você é uma camisa de força, a gente não funciona assim, mas eles querem forçar que a gente funcione assim, e a gente vai lá para essas reuniões, bom, o que a gente faz? Apresenta trabalho? Não. A gente vai lá para se apresentar, para se reconhecer, coisas que a gente já faz em congresso. Então é uma coisa inútil. Aí eu disse assim, não quero ir. O que o meu coordenador disse? Assim, não, você não pode falar isso, porque isso conta ponto para a CAPES. Eu falei, conta ponto para a CAPES? Como? Ah, não, porque ele vê a inserção do programa na associação. Aí eu fui perguntando, vem cá, mas quanto isso ganha de ponto na CAPES? Eu fui lá, paguei para ver. Contar nada. Mas o que as pessoas falavam, sempre uma coisa otimista, é um instrumento de luta, é um instrumento de combate. Eu não vejo instrumento de luta coisíssima nenhuma. É mais um tempo que eles marcaram um feriado, ou seja, meu Corpus Christi vai dançar. Para eu ir lá para fazer porra nenhuma às custas do dinheiro do governo brasileiro. Né? E aí, né? A justificativa é porque é positivo. A CAPES assim não quer. Então a gente tem que também abrir essa caixa, né? Começar a analisar esses fatores. Eu até proponho a gente escreve um artigo, faz assim, até já tem o título, Colheita Maldita. Né? Baseado em Stephen King. Colheita. Porra, e o Coleta CAPES? É pior ainda. Coleta CAPES assim. Coleta Maldita, porra. Então, assim, eu acho que tem equívocos de fins, esse negócio da competição, por que que a gente, o negócio, a revista não pode ficar sossegada ali, ela ganhou uma excelência, toda hora tem que ficar alguém ali fungando no cangote da revista, dizendo que você pode baixar de nota, Pô, eu acho que isso responde uma questão política, que era um problema da graduação, que era, assim, por exemplo, que a gente tinha nos anos 80, que foi até o governo Fernando Henrique, foi isso, a gente tinha, né, a gente paralisava a universidade, fazia greve. Com a pós-graduação é impossível parar a universidade. Se a gente parar, né, a gente não sobrevive no sistema. Então, pensar um pouco por que, que tem que estar nesse quadro de competição entre as revistas, os programas, essa cascata de avaliações. Por exemplo, avaliar livro. Eu não sei, o meu coordenador me pediu o meu livro. Eu não sei se ficou à vontade de botar meu livro para ser avaliado. Não sei se eu quero ter meu livro avaliado. Não sei qual é o ganho que eu vou ter disso. Provavelmente vou ouvir alguma coisa que pode me irritar, né? E um tipo de avaliação que eu não sei se eu estou sendo avaliado por alguém que eu acho relevante para me dar uma dica, uma sugestão, né? Por exemplo, o negócio da nota 7. Né, todo mundo acha uma maravilha ter uma nota 7, mas a nota 7, o Henrique bem sabe, ela engessa uma série de coisas no programa. Eu às vezes fico pensando, será que não é bom ser 4, por exemplo? Ou ali o 5, se você já consegue alguma coisa. Então a gente tem que fazer um cálculo, qual é a nota boa, assim, porque ter a nota melhor não é uma boa necessariamente. Quê? Não é bom, mas o 5 já te dá alguma coisa, não tem exceção do saco do 7, então a gente tem que viver num mundo desse, dessa contabilidade. Equívocos de meios, esse negócio do currículo, a gente vive numa circulação de papel. Por exemplo, a gente vai num congresso lá fora, a gente diz assim, me dá o certificado. Os caras, mas para quê? Todo mundo sabe que você foi, não, mas se eu não trouxer o papel, o cara não acredita que eu fui. Né? Os caras, em geral, você quer um certificado, dá um papel em branco, você preenche seus dados. Não, você tem que digitar a máquina, carimbar, mas porra, mas aqui a gente acredita que você foi. Não é no Brasil, ninguém acredita. Resultado disso, a gente tem um tráfico de papel. Né? O que acontece? Né? A gente publica um artigo, dá um parecer no artigo, faz alguma atividade e a gente pede um papel para depois a gente distribuir por 3 currículos assim, né, que a gente tem. Não seria muito mais simples? Por exemplo, a única virtude que tem, por exemplo, do Sigma na UFRJ. Né? O que o Sigma nos proporciona? Ele, por exemplo, se você faz uma atividade dentro da UFRJ, aquilo ali é creditado automaticamente no seu currículo. Você não tem que ter lá, ficar preenchendo tudo aquilo. As secretarias têm esse poder. Né? Por que as revistas não poderiam ter esse poder? Né? Por que as agências de fomento não podem ter esse poder também? Né? Então, esses dados podiam estar lá. Eles não precisam, em vez de me dar um papel, preenche lá meu currículo. Eu vou lá, corrijo uma outra coisa. Então, quer dizer, tem esses diversos equívocos aí. E assim, só comentando uma coisa, Ivan, realmente, né, eu não estou na CAPES, ninguém aqui está na CAPES. Mas, assim, a gente não ocupa os postos-chave, mas a gente, em alguma maneira ou de outra, a gente alimenta aquilo com pareceres também. A gente tem uma maneira que colabora ou acolhe aquilo ali. Eu não sei exatamente como, mas eu acho que a gente, uma maneira de fazer frente é isso aí que o Henrique falou, pensar também que, do mundo lá fora, a gente problematizar, né, abrir as caixas pretas, começar a abrir as caixas pretas, revelar o que é o místico fator H, né, para as pessoas, e a gente está às vezes na ponta da língua para rebater, o cara falou, mas a CAPES pediu, mas vem cá, o que a CAPES efetivamente pediu, eu quero ver, pagar para ver mesmo, né? E eu acho que a gente começar a fazer ter algumas políticas de resistência, que não são essas associações, né, que se fazem de pós-graduação na nossa área. Pensar que existem também outros meios da gente problematizar isso aí.